Entrevista.
Quem joga videogame por longos períodos e de forma compulsiva pode estar sofrendo de uma doença. A Organização Mundial da Saúde publicou recentemente a nova Classificação Internacional de Doenças, a CID, e incluiu o vício em videogames como uma doença que envolve perturbação mental e perda de controle. Segundo a OMS, uma pessoa seria diagnosticada como viciada em videogame no caso de comportamento extremo com consequências sobre as atividades pessoais, familiares, sociais, educativas e profissionais. E o distúrbio deve se manifestar por pelo menos 12 meses. Para falar sobre este assunto, convidamos o Dr. Tiago Blanco, que é psiquiatra da infância e adolescência. Ele é professor do curso de Ciências da Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. Doutor Tiago, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
O que o senhor achou dessa decisão da Organização Mundial da Saúde de incluir o vício em videogame na classificação internacional de doenças?
Olha só, Adriano, a OMS acompanha a Associação Americana de Psiquiatria, que já havia incorporado no seu manual classificatório a dependência ou o vínculo disfuncional com os videogames, o que é uma vantagem, porque o diagnóstico ele tem um papel essencial de permitir que o sujeito portador da condição tenha acesso ao tratamento. Então, nomear e especificar essa condição nos permite garantir acesso a uma abordagem terapêutica, seja ela de qualquer natureza, medicamentosa, psicoterápica ou de outra natureza, assim como também facilitar a produção de conhecimento científico na área.
Então, isso, na visão do senhor, vai ter uma repercussão positiva no combate a esse problema? Vai jogar luz ainda mais sobre esse problema?
Exatamente. Né? A incorporação desse diagnóstico reforça a importância desse fenômeno que é contemporâneo para a nossa sociedade e que traz bastante prejuízo para crianças e eventuais adolescentes ou até adultos que têm um vínculo disfuncional com o videogame, trazendo prejuízo e sofrimento para quem dele é portador.
Pelo que o senhor acompanha, tem acompanhado casos, até que ponto pode chegar o vício em videogames?
Olha, as consequências são as mais variadas e podem ser de extrema gravidade, como, por exemplo, completo isolamento social e a dedicação por várias horas para a atividade vinculada a jogos eletrônicos, causando prejuízos tanto para a saúde física quanto para a saúde psíquica, envolvendo prejuízo laboral ou acadêmico, prejuízo social, prejuízo familiar, prejuízos conjugais, influencia a funcionalidade do sujeito de dimensões que são até imprevisíveis, a depender da quantidade de tempo dedicada pelo sujeito aos jogos eletrônicos.
Há caso, inclusive, né, doutor, de morte relacionada aí ao vício de videogame. A pessoa jogou tanto, por tantas horas, sem talvez tomar água, sem ir ao banheiro, que teve um colapso.
A depender da gravidade do fenômeno, de fato, situações ligadas à saúde física, como desnutrição ou outros eventos, podem acontecer, mas são situações raras, catastróficas, mas que precisam ser bastante bastante cuidadas pelas pessoas que convivem com esses adolescentes, essas crianças ou adultos que começam a manifestar dificuldade no controle dos impulsos ou no controle da atividade executada.
Então são esses os sintomas que, por exemplo, os pais devem ficar atentos para dizer assim, não, realmente meu filho ou minha filha aqui está exagerando. Eu tenho que tomar uma providência. Nesse tipo de sintoma que o sinal vermelho deve ser ligado?
Exato. O ponto fundamental que diferencia um padrão de comportamento típico de um quadro disfuncional, e isso vale para a maioria dos transtornos mentais, é a ocorrência de prejuízo significativo ou sofrimento vinculado ao comportamento. Isso vale também para os transtornos relacionados ao uso de videogames. Então, sempre que perceber uma criança, adolescente ou um adulto que, por conta dessa atividade, começa a ter prejuízo em várias áreas do funcionamento e que tem sofrimento vinculado também, deve ser procurado ajuda para que seja oferecido tratamento adequado.
Nós estamos conversando com o Dr. Tiago Blanco, que é psiquiatra da infância e adolescência. O assunto, a decisão da Organização Mundial da Saúde de incluir o vício em videogames na CID, a Classificação Internacional de Doenças, que é um cadastro aí reconhecido no mundo todo, que serve como base para profissionais da área médica fazerem o necessário tratamento e acompanhamento. Dr. Tiago, qual é o profissional que a pessoa deve procurar quando, no caso de um adulto, percebe que está com problema, ou o familiar percebe que alguém da casa está com problema, o pai percebe que o filho está com problema? De onde pode ser, digamos assim, a primeira fonte de ajuda? O que, na prática, pode ser feito?
Sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que vai precisar de um apoio de profissionais da saúde mental, e esses profissionais incluem tanto o psiquiatra, no caso da infância e adolescência, um psiquiatra infantil especializado nesse grupo específico, né, porque essa formação exige, o cuidado de crianças e adolescentes exige um cuidado particular, uma atenção especial, ou para psiquiatras gerais, no caso de adulto, e também é preciso sempre um acompanhamento por um psicólogo, um profissional que vai desempenhar um apoio psicoterapêutico para esse paciente. Então, o cuidado para esse grupo de pessoas, ele obrigatoriamente alcança um cuidado multiprofissional, que envolve psiquiatra e psicólogo, pelo menos.
Simplesmente cortar o videogame, tomar o celular ou ali desligar a televisão, tirar da tomada, pode ser suficiente num caso desse, doutor Tiago?
Entendo que é uma perspectiva muito reducionista do cuidado, na verdade, nesses casos. É preciso que o sujeito que dessa condição sofre seja tratado naquilo que motivou a ocorrência do fenômeno, que é uma dificuldade no controle dos impulsos. Então, para que não haja haja outros fenômenos que aconteçam ao longo da vida, é preciso que a gente consiga treinar essas competências de controle dos impulsos, e isso é feito mediante psicoterapia. A retirada dos eletrônicos e games pode fazer parte em algum momento, e deve fazer parte em algum momento, do processo terapêutico, mas não é suficiente para acabar sozinho com essa dificuldade que o sujeito tem. Então é preciso, na verdade, um cuidado que avança muito mais do que simplesmente impedir o acesso.
Doutor Tiago Blanco, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista. Tenho certeza que foi de grande ajuda aí para algum ouvinte que acompanhou a entrevista e que pode estar tendo esse problema dentro de casa. Muito obrigado, viu, doutor Tiago Blanco?
Muito obrigado, desejo um bom dia para você e para os ouvintes da Rádio Senado.